Eu concedo a Vossa Excelência, o Geraldo Mesquita Júnior, com prazer ou a parte que solicita.
Senador Álvaro, eu acompanho a atuação de Vossa Excelência, sempre trazendo a esse plenário fatos que traduzem o outro lado da atuação do governo Lula e do próprio PT, né? A sensação que eu colho é de esperança de que o povo brasileiro um dia acorde para perceber que, em que pese as realizações, que são inegáveis, uma constatação a gente pode identificar. Em público, aparecem essas realizações do governo Lula. Mas no privado, ali nos bastidores, o governo Lula e o PT mal conseguem se manter na linha da legalidade. Esse é o fato que Vossa Excelência traz, mais uma vez, ilustra o que eu acabo de dizer, né? Eu colhi essa constatação de uma crônica da jornalista Dora Kramer um dia desse, e ela dizia exatamente isso, analisando a postura do presidente atual do PT, que formulava assim, tacitamente, algumas ameaças, né, à livre expressão da imprensa brasileira. Ela dizia isso, logo o PT, que mal consegue se manter na legalidade, né? Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência com pertinácia, com absoluta dedicação, trazer à população brasileira e dar conhecimento desses fatos que, como eu disse, em público não são evidenciados, né? O que aparecem, na verdade, são algumas das realizações do governo Lula, que ninguém pode desconhecer. Mas a esperança é que um dia o povo brasileiro se dê conta disso, dessa contradição que graça nas hostes do governo Lula e do próprio PT. Em público é uma coisa, nos bastidores é uma organização que mal consegue se manter na legalidade. É uma pena que isso aconteça.
Senador Geraldo Mesquita Júnior, obrigado pela parte de Vossa Excelência. E Vossa Excelência me leva a fazer uma observação. Ainda ontem eu estive num debate com estudantes na Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, faculdade de 180 anos, onde estudaram 9 ex-presidentes da República, figuras como Ulisses Guimarães, por exemplo, presidindo aquele centro acadêmico 11 de agosto, e se discutiu, eu estou sorrindo até porque se discutiu ideologia partidária. Eu afirmei que ideologia é a ciência da construção das ideias. E partido político é uma organização, uma associação de pessoas que são orientadas politicamente pelo mesmo ideário. No Brasil, os partidos políticos se transformaram em siglas para registro de candidaturas e a ideologia foi substituída por fisiologia e... E quando o PT chegou ao poder, ele acabou definitivamente com essa divisão entre esquerda e direita no Brasil. Essa é a ideologia do PT? Do aparelhamento do Estado policialesco? Da invasão da privacidade, da afronta à Constituição, da ameaça ao Estado de Direito Democrático? Esta é a ideologia do PT no governo? Eu não faço nem referência as suas alianças estapafúrdias, que deformam qualquer proposta programática. Mas esta é a ideologia do PT? A pergunta que se ressalta agora, esta é a ideologia do PT? Olha o que diz o senhor Gerardo. Quando o PT chegou à presidência da República, os dirigentes botaram a Previ para defender o governo, o partido, o sindicato, a CUT. Hoje a Previ é um braço partidário, é um bunker de um grupo do PT, uma fábrica de dossiês. A Previ está a serviço de um determinado grupo muito poderoso, comandado por Ricardo Berzoini, Sérgio Rosa, Luiz Guxiquem, João Vacari Neto. Esse dossiê, envolvendo a filha do ministro Mantega, faz parte da cultura política stalinista que parece se consolidar no PT, ou, pelo menos, nessa ala aloprada ligada ao sindicalismo bancário paulista. O João Vacari é aquele envolvido no escândalo da Vancop em São Paulo. A pergunta: o senhor foi escalado para produzir dossiês contra adversários do governo Lula? Ele responde: em dezembro de 2005, quando a CPI dos Correios estava encurralando o PT, o Sérgio Rosa me chamou à sala dele e disse que gostaria que eu reunisse informações sobre investimentos problemáticos da Previ que estivessem ligados a políticos da oposição. Não citou nomes, mas não precisava. Como eu acompanhava de perto a CPI, sabia quem eram os nossos algozes e quem eram os nossos protetores. Nós estamos tratando de uma confissão. Não há que se perguntar, a prova? Sim. Há uma confissão. A confissão de um crime. Como foi esse trabalho? Eu sabia que o Conselho Fiscal da Previ havia separado uma série de investimentos de risco que exigiam atenção especial. Quando Sérgio Rosa me deu a orientação, resolvi pesquisar nesse arquivo, que era uma bela matéria-prima. Sérgio me autorizou a ter acesso a documentos sigilosos. Aí consegui juntar denúncias contra o senador ACM, contra o governador Serra, contra o então presidente do PFL, o senador Jorge Borhausen. Depois de 30 dias de trabalho, fiz o texto. Juntei documentos, encadernei e entreguei ao Sérgio Rosa, que guardou para usar na hora certa. E nós vamos ficar calados diante disso? Nós vamos ficar omissos diante disso? Qual foi o uso que o Sérgio Rosa fez desse material? Em uma sessão da CPI, no final de fevereiro de 2006, o deputado ACM Neto, da Bahia, estava atacando o governo e perturbando a senadora Idelis Salvatti. Então, ela perguntou a um grupo que a assessorava: ninguém aí tem nada que possa calar a boca desse moleque? Aí eu falei: senadora, contra o rapaz, não, mas eu tenho uma munição pesada contra o avô. Não serve? Ela começou a pular, a comemorar. Ligou para o Sérgio Rosa e a coisa andou. O Sérgio enviou o dossiê para o gabinete dela. Duas semanas depois, estava tudo na revista Carta Capital. Não sou eu que estou dizendo. É um homem, é um ex-homem de confiança do governo Lula. Ele está fazendo uma confissão. Certamente ele não suportou o peso das imoralidades que sacudiram o setor onde trabalhava, onde prestava serviço a esse governo. Eu vou deixar de... Eu acho que nós temos que convocar o senhor Gerardo. Ele tem que vir ao Senado Federal, tem que oficialmente reafirmar estas acusações e estas confissões, e o Senado Federal tem que tomar as providências que cabe a ele tomar. Nós estamos nos acostumando com uma coisa no Brasil: a hipocrisia daqueles que afirmam. É, vamos trabalhar e deixar de acusar um, acusar o outro. O que querem? Querem o silêncio? Querem a impunidade absoluta para que possam viver nos subterrâneos, na prática da imoralidade, da ilegalidade, na afronta à lei, querem auferir os benefícios da corrupção que praticam sem que ninguém nada fale. É incrível. Procura-se incutir na mente do cidadão brasileiro que é prestar um desserviço ao país, criticar, denunciar, investigar. Aquilo que disse há pouco aqui, querem que esse país seja habitado por leitores de um livro só. Não querem o contraditório. Aliás, o poder legislativo existe para legislar, sim, mas existe também para fiscalizar. Esta missão da fiscalização é tão importante quanto a outra. E não há como recusá-la, não há como ignorá-la. Querem dizimar a oposição no país. Onde há oposição nesse país? Quantos são os opositores no Congresso Nacional? Pelo menos, quantos são aqueles que realmente fazem oposição no Congresso Nacional? Quando vai-se para um debate na televisão entre candidatos, a primeira coisa que fazem é colocar microfone nas ruas para que a população diga: não, baixaria não, eu não quero saber de baixaria, eu quero saber de propostas. Ou seja, querem o silêncio absoluto em relação ao crime no país, querem o silêncio absoluto em relação ao roubo no país, ao assalto deliberado que praticam. Querem o silêncio em relação à afronta à Constituição, às ameaças ao Estado de Direito Democrático. É baixaria para alguns. Tentam impregnar a sociedade brasileira de que presta de serviço quem critica o corrupto. O corrupto não. São aqueles que querem condenar quem denuncia a corrupção e absolver quem pratica a corrupção. Enfim, senhor presidente, além do protesto, do discurso, obviamente, cabe providências. E nós temos que adotá-las. A convocação desse cidadão que confessa e que tem esse momento, provavelmente de meia-culpa, e faz a sua confissão, mas que não pode pagar isoladamente, temos que ouvi-lo, temos que convocá-lo, temos que recolher dele todas as informações para adotar as providências. O Ministério Público, é evidente que eu não vou defender aqui a instalação de uma CPI em meio ao processo eleitoral. Mas o fato de ser campanha eleitoral, de estarmos em meio ao processo eleitoral, não nos autoriza à cumplicidade, à conivência, à complacência diante de atos desta natureza. Portanto, cabe sim ao Senado Federal convocar o senhor Gerardo, seja lá no final do mês, no início do próximo, durante o período de esforço concentrado, para que ele possa falar. E após o seu depoimento oficial no Senado Federal, as medidas práticas, objetivas, possam ser adotadas. A impunidade não. Não pode prevalecer mais uma vez. Ela tem sido o estímulo à prática da ilegalidade no Brasil. Vamos recorrer, sim, ao Ministério Público, porque é do nosso dever. Muito obrigado, senhor presidente.